Nossos telespectadores da TV Senado, eu queria, em primeiro lugar, nesta oportunidade, me solidarizar com as vítimas de mais uma enchente na metade sul do nosso estado, o Rio Grande do Sul, em particular na cidade de São Lourenço do Sul, que a Brigada Militar, a Polícia Militar do meu estado, confirma a segunda morte desde que as chuvas fortes que caíram no município dessa região, entre a tarde de quarta-feira e a manhã de hoje. Centenas de famílias tiveram de deixar as suas casas. Hoje pela manhã, a Brigada Militar confirmou a segunda morte em São Lourenço do Sul, nesta quinta-feira. Uma senhora de 76 anos, com dificuldade de locomoção, cuja casa foi invadida pelas águas dessa enchente. Nessa solidariedade estão também, imagino, medidas que a Defesa Civil possa tomar em caráter de emergência, como tem feito em casos semelhantes. Isso reponta e também recorre, senador, presidente, a necessidade urgente de não apenas operarmos com a questão da calamidade, com a defesa civil, na natureza que ela hoje exerce, mas com a prevenção, alvo hoje de interesse do governo em relação a montar uma política própria para a prevenção. Queria também aproveitar, antes de abordar o tema que me traz a essa tribuna, cumprimentar a presidenta Dilma Rousseff pela ação imediata e urgente em relação a acionar e mobilizar a Embaixada do Brasil na Líbia para acompanhar o caso do repórter Andrei Neto, do jornal O Estado de São Paulo, que, por esta ação do governo brasileiro, em particular da presidenta Dilma Rousseff, teve informações confortadoras a respeito da condição do meu colega jornalista Andrei Neto, que foi preso na Líbia durante a cobertura de confrontos entre rebeldes e forças do regime de Muammar Gaddafi. Aliás, a imprensa também, dois, três jornalistas brasileiros recentemente também foram vítimas no Egito de violência por conta dos conflitos internos do país, no caso do Egito, os jornalistas Corban Costa, da Rádio Nacional, Gilvan Alves, da TV Brasil, e Luiz Antônio Araújo, do jornal Zero Hora. Felizmente, os três voltaram ao Brasil e aos seus postos de trabalho apenas com a má lembrança dos maus momentos que passaram lá no cumprimento da sua missão de informar aos brasileiros sobre o que estava acontecendo, primeiro no Egito e agora na Líbia. Dito isso, senador, presidente, Pedro
Você,
Taques, muito obrigada.
Vossa Excelência, permite, senadora Ana Amélia.
Pois não, senador Suplicy.
Sobre o tema, quero expressar a minha solidariedade, a manifestação de Vossa Excelência e cumprimentos também à presidenta Dilma Rousseff por ter tomado as medidas relativas ao jornalista Andrei Neto, do jornal O Estado de São Paulo. Gostaria de lhe transmitir que, durante a manhã de hoje, na Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo senador Paulo Paim, com a vice-presidência da senadora Ana Rita, foi ali aprovada uma moção no sentido de se solicitar à Embaixada da Líbia no Brasil providências, assim como outra de solidariedade àquele jornalista do Estado de São Paulo. Durante a reunião, tomei a iniciativa de telefonar para o embaixador da Líbia no Brasil, Salem Omar Abdullah Al-Zabaidi, que muito atenciosamente não apenas se dispôs a prestar as informações, mas nos informou que, primeiro, que teriam sido detidos tanto Andrei Neto quanto o jornalista do The Guardian, de nacionalidade iraquiana, Gaith Abdul Ahad, na região de Al-Zaia. Eles teriam entrado na Líbia através da fronteira da Tunísia, segundo informou, sem digamos, o visto, e por isso teriam sido detidos. Mas que já estava sendo providenciada a libertação hoje do jornalista Andrei Neto na cidade que já estaria na cidade de Sabratha. Assegurou-me, portanto, que Andrei Neto, se já não está, estaria sendo libertado hoje mesmo, e muito possivelmente tratamento semelhante será dado ao jornalista do The Guardian. Aliás, foi a informação que eu transmiti ao jornalista Tom Philip do The Guardian, que logo após o episódio me telefonou. Mas eu queria transmitir estas informações, já que Vossa Excelência expressou a solidariedade ao seu colega Andrei Neto.
Obrigada, senador Suplicy, e graças às providências tomadas no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, eu, então, me senti, já havia encaminhado à Comissão de Relações Exteriores para que essa comissão acionasse o Ministério de Relações Exteriores para essas providências. Diante das suas ações junto ao governo líbio, através da embaixada aqui, eu, então, abri mão disso porque eu já estava bem encaminhada à solução e a libertação do nosso colega Andrei Neto. Então, tomara que ele cumpra sua missão com segurança, porque é a visão brasileira sobre o que está acontecendo naquela importante região do mundo. Muito obrigada, senador Suplicy, e mais uma vez os cumprimentos à presidenta Dilma Rousseff pelas ações enérgicas e prontas nesse episódio. O que me traz aqui, presidente, hoje é uma questão que interessa a todo o Brasil, mas especialmente aqueles estados como o seu, que são estados produtores de alimentos. No início, agora, todos nós estamos acompanhando no jornal o receio de uma volta à inflação. E, de novo, parece que o vilão dessa inflação são os alimentos. E aí, a raiz dos alimentos vem o produtor de comida em nosso país. É natural que o governo, como já fez, tenha tomado as medidas preventivas a evitar que a inflação volte. É o que corrói o poder aquisitivo e tira a estabilidade da própria economia brasileira. Mas é preciso visualizar a questão da produção de alimentos, de comida, de uma forma que hoje na América Latina e no Caribe está sendo tratada de maneira equivocada. Nós, que temos uma dedicação mais afinada com a defesa dos interesses da produção de alimentos, senhor senador, senhor presidente, temos abordado essas questões e nem sempre batemos em ouvidos que sejam receptivos às demandas do setor que tem um papel tão importante na economia do nosso país. Nossa balança comercial está sustentada pelo agronegócio. É só olhar os números do nosso superávit para ver o peso que é a produção que sai da terra tem sobre a economia brasileira. E não há o que discutir sobre essa importância. Mas, no entanto, as políticas todas são voltadas, por um lado, preocupados com o consumidor e com o índice de inflação. É bom que seja assim, mas é preciso, com urgência, antes que se mate a galinha dos ovos de ouro, é ignorar e esquecer o produtor ou relegá-lo à sua própria sorte, como está acontecendo agora em relação à produção de arroz no meu estado, que responde por 64% da produção nacional, e também os produtores de arroz de Santa Catarina e do Paraná, que igualmente estão sufocados, porque estão colhendo, não estão recebendo sequer o preço mínimo definido pelo governo e não terão dinheiro para pagar os compromissos assumidos no plantio desta safra, que foi uma safra que termina a colheita em abril e uma das safras excelentes. Mas não há nada a que comemorar diante da situação de preços que não cobrem os custos de produção. Finalmente, três órgãos da maior respeitabilidade: a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação; também a CEPAL, que é a Comissão Econômica da América Latina e Caribe; e ainda o IICA, o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, no início deste mês de março, apresentaram o primeiro boletim avaliando as condições dessa chamada volatilidade ou variação de preços das principais produtos agrícolas, não só na região, mas também no mundo, avaliando de 2000 até 2010. As implicações são claras em relação ao equívoco que, na região, os governos da América Latina têm focando especificamente sobre a proteção dos consumidores e o controle da inflação, esquecendo, através de políticas públicas não adotadas adequadamente, a situação que vivem os agricultores, que são os responsáveis por colocar o alimento na mesa dos brasileiros e de toda a região. Esse documento, feito por essas instituições que eu falei, denuncia um cenário da agricultura na região por mudanças frequentes, imprevisíveis e intensas nos preços que afetam, essas mudanças afetam sobre os preços. E também, evidentemente, associado aos efeitos e aos acidentes climáticos que acabam também, de alguma maneira, contribuindo para esta variação. Os preços dos produtos agrícolas ou das commodities agrícolas assumiram o ápice lá por 2008, quando eclodiu a crise financeira internacional. Depois caíram, 2009 repetiram o mau desempenho, recobraram os valores, os índices de reajuste em 2010, para terem em 2011 aí, novamente o começo, a retomada de preços altos das principais commodities, voltando a experimentar um crescimento semelhante ao alcançado lá no ano de 2008. Essa era uma situação interessante para os agricultores, mas, como eu disse, no caso não só do arroz, mas da cebola também no meu estado e de outros produtos que dependem do trabalho dos agricultores, não estão recebendo a adequada atenção dos governos. O problema da volatilidade do preço dos alimentos é um problema para a economia dos países de toda a região latino-americana. Ela pode gerar, senhor presidente, perda na eficiência econômica, assim como efeitos negativos na balança comercial, que no Brasil, como na Argentina, no Uruguai, em outros países, é predominantemente agropecuária. Essas variações, elas geram diversos aspectos ou impactos nos países importadores ou exportadores. Em um cenário de elevação de preços, os países exportadores vislumbram muitas oportunidades, como é o caso brasileiro, ao passo que nos países importadores, isso pode ser um risco à segurança alimentar, gerando o aumento da desnutrição. Os dados alarmantes sobre a fome mundial indicam a necessidade urgente de que os governos precisam, e a sociedade precisa também se ater ao aumento da produção de alimentos, porque a fome no mundo aumenta, caro presidente. E é nesse aspecto que nós temos que cada vez mais ter o cuidado para evitar que o Brasil, de grande produtor, se torne um grande importador. Como acontece, por exemplo, hoje em relação ao trigo. É inaceitável que um país das dimensões continentais como nós, com um clima, com área, com tecnologia, em todas as áreas, seja hoje o maior importador de trigo do mundo. E nós ficamos nessa dependência, porque, em vez de estimularmos a autossuficiência e podermos ter excedentes exportáveis, preferimos a cômoda situação de importar o trigo da Argentina, que é mais barato, e aí nós estamos subsidiando, criando empregos lá fora. Nesse aspecto, presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, nesse aspecto vale lembrar também que os acordos que o Brasil tem no âmbito do Mercosul, eles têm sido tomados e respeitados apenas tendo em vista o interesse dos nossos principais concorrentes, as tais assimetrias. A Argentina acaba de adotar mais restrições a produtos manufaturados, máquinas agrícolas brasileiros. E, no entanto, a cada ano chega ao Brasil 1 milhão e 100 mil toneladas de arroz da Argentina e do Uruguai. 100 mil toneladas por mês de arroz na hora da comercialização. Não há produtor nem política que suporte uma distorção tão grave quanto essa. É preciso que o governo brasileiro esteja do lado dos seus produtores, daqueles que estão assegurando estabilidade dos preços. O agricultor foi responsável pela âncora verde. Todos os planos econômicos massacram o agricultor brasileiro. Mas a gente não vislumbra no cenário, para medidas de médio ou longo prazo, que assegurem a esses produtores a tranquilidade para planejarem as suas lavouras. Muitas alternativas são utilizadas por diferentes governos. Não há uma solução rápida e definitiva para este problema, mas as alternativas de subsídio ou de taxação são predominantes. Pelo menos, essas políticas são adotadas pelos países mais ricos e industrializados do mundo, a Europa e a América do Norte. O problema é que, tradicionalmente, os governos têm tido muito maior a preocupação com essa questão relacionada à inflação e ao consumidor do que apoio ao produtor e à estrutura produtiva agrícola, como nós, no Brasil, temos aí uma logística extremamente deficiente e onerosa. O produtor, como eu disse recentemente, é altamente produtivo, mas perde competitividade pela falta do apoio e do trabalho que deveria ser executado pelo governo, em relação, sobretudo, à logística. Por isso, os maiores riscos estão associados à produção. Os agricultores, que já sofrem com as incertezas do clima, das pragas e de outros fatores naturais, sobre os quais não possuem controle, são os mais prejudicados, os maiores prejudicados. Plantam assumindo custos e riscos de produção. E, além disso, os riscos da instabilidade dos preços dos alimentos estão a assustar e alarmar os produtores. Essa situação ainda é mais grave quando falamos dos pequenos agricultores. Esses arriscam grande parte do seu capital no cultivo dos produtos, quando não superior ao próprio capital, e não dispõe de reservas para atravessar o ano, quando a colheita e os preços não lhe são favoráveis, como acontece agora no caso da cebola, no caso do arroz e de outros produtos. Num pronunciamento que eu fiz recentemente aqui nesta casa, eu destaquei as dificuldades competitivas, senhor presidente Pedro Taques, do setor orizícola do nosso país, trazendo alguns dados que gostaria de agora relembrar. O custo da produção por hectare aqui no Brasil, na lavoura de arroz, é de $2.300, enquanto o custo de produção no Uruguai é de $1.600 e na Argentina e no Paraguai de apenas $1.400. Não é à toa que nosso custo de produção é maior. A carga tributária brasileira é muito elevada, inclusive sobre os insumos agrícolas. Um trator produzido aqui no Brasil é vendido, esse trator verde amarelo, a um preço 58,8% mais barato na Argentina. 58%, vamos dizer 60% mais barato vendido na Argentina do que aqui no Brasil, onde ele é fabricado. Essa situação se repete também com defensivos, com frete, enfim, com toda a cadeia produtiva brasileira na área da agricultura. E se não bastasse, senhor presidente, senhoras senadores, senhores senadores, ainda sofremos com esses acordos comerciais que são desfavoráveis aos produtores brasileiros. Mesmo com produção suficiente para atender o mercado interno do arroz, como já referi, o Brasil comprou 1.100.000 toneladas de grão dos países membros do Mercosul em virtude dos acordos comerciais firmados. Parece que só o Brasil respeita os acordos do Mercosul. A Argentina, o governo argentino, não está nem aí para o que está escrito no papel. E nós fazemos o papel de bonzinhos em relação aos nossos competidores. Não são nossos aliados. E este bloco tem muitas distorções que são, na maioria dos casos, lesivas à economia brasileira. Falei também que, mesmo com essas dificuldades competitivas, a agricultura brasileira ostenta altas taxas de produtividade. Se as instituições que deveriam fornecer as condições de competitividade não o fazem, o que dizer, então, do remédio que é prescrito? O preço mínimo garantido pelo governo para a saca de arroz nesta colheita é de R$ 25,00. O custo de produção é de R$ 29,00. Mesmo que o preço mínimo seja pago, presidente, não cobrirá os custos de produção. Hoje, ouvi do deputado Luiz Carlos Reis, durante uma audiência com o ministro da Agricultura, Wagner Rossi, que a indústria está pagando R$ 18,00 e R$ 19,00 por saca, quando o preço mínimo é de R$ 25,00. Como é que esse agricultor, já descapitalizado, vai suportar essa dívida ou essa desvalorização do seu produto que ele, com tanto sacrifício, plantou e está colhendo agora? Para a safra deste ano, presidente, o BNDES suspendeu as linhas de crédito subsidiado e, se vieram a existir, terão um custo anual da ordem de 5%. Muito próximos, portanto, dos juros de mercado. Por isso, esses fatos todos, e de acordo com o Código Florestal em vigor, o arroz, da forma como é plantado na maior parte do país, em várzeas, está na ilegalidade. Uma incoerência de nossa legislação, geradora de insegurança jurídica e que precisa ser corrigida com aprovação urgente do novo Código Florestal, aqui exaltado ontem pelo senador Valdir Raup, do PMDB, mostrando a necessidade urgente não só para a Amazônia, mas especialmente para as regiões produtoras, como é a região centro-oeste e a região sul do país. É preciso, portanto, que nós tenhamos um olhar mais atento sobre esse setor e que o Senado também se envolva. Sei que muitos senadores estão preocupados com o Código Florestal, têm falado muito a respeito dele, o senhor mesmo se manifestou ontem a respeito disso, e nós não podemos demandar mais tempo sobre essa matéria, correndo o risco de criminalizar os agricultores que estão fazendo o seu dever de casa. Para reduzir a vulnerabilidade e a volatilidade dos preços dos alimentos, é necessário que sejam adotadas medidas de longo prazo. Permita-me, senhor presidente, para concluir, que resolvam esses temas estruturais e medidas não paliativas somente, como têm sido adotadas até agora. Entre elas, a redução da carga tributária dos insumos à produção agrícola, resolvendo gargalos logísticos que encarecem os preços das mercadorias, revendo acordos comerciais que são prejudiciais à produção nacional, oferecendo preços mínimos compatíveis com os custos de produção, garantindo segurança jurídica aos produtores com a aprovação do novo Código Florestal. Ao mesmo tempo em que se desenvolvem ações paralelas de garantia do abastecimento interno, de estímulo ao consumo através de programas de segurança alimentar, de qualificação profissional para o campo, de estímulo à produção com linhas de crédito adequadas, às condições de pagamento dos pequenos agricultores. Esses que vêm colocando, como eu repito, senhor presidente, o café da manhã, o almoço e a janta na mesa dos brasileiros. Muito obrigada, senhor presidente.